Linha Direta. Daniela Franco.
Faltam poucas horas para que a Colômbia decida se nos próximos 4 anos será governada pela direita, representada pelo jovem candidato Iván Duque, ou se pela primeira vez terá um presidente de esquerda, o ex-guerrilheiro Gustavo Petro. Todas as pesquisas dão Duque como vencedor, algumas com maior margem que as outras, mas as duas campanhas estão trabalhando até o último minuto para ganhar os votos dos indecisos em um país extremamente polarizado. É sobre este assunto que vamos conversar agora com a nossa correspondente em Bogotá, Andrea Domingues. Bom dia, Andrea. As eleições presidenciais de domingo aí na Colômbia têm sido classificadas como históricas. Quais são os fatores que fazem desse um pleito tão especial e diferente dos outros no passado?
Para começar, trata-se da primeira vez em que um candidato de esquerda chega tão longe quanto Gustavo Petro. E isto tem a ver com o fato de o país não ter mais uma esquerda armada, após a assinatura do acordo de paz com as Farc. A analista política Sandra Borda, com quem falei ao respeito, diz que, em sua maioria, os colombianos tradicionalmente procuraram opções de pessoas rígidas para acabar com a guerrilha, mas que, sem a organização armada no panorama, o caminho ficou livre para opções de centro e de esquerda que antes não eram levadas em consideração. Por causa disso, nesse domingo, os eleitores irão decidir entre dois modelos de país muito diferentes, e isso também torna essa eleição histórica e deixa todo mundo com os nervos à flor da pele.
Sabemos que um candidato é de direita e outro de esquerda, mas quais são as diferenças entre as propostas de Iván Duque e Gustavo Petro?
Bom, o Iván Duque, candidato apoiado pelo ex-presidente Álvaro Uribe, pelos partidos tradicionais, pelas igrejas cristãs e pelos meios econômicos, propõe continuidade no modelo econômico centrado no extrativismo e na redução de impostos para a grande empresa com o objetivo de estimular o investimento. No tema da paz com as Farc, ele fala sobre reformar os acordos para garantir maiores penas para os comandantes das guerrilhas. Em pautas sociais, como os direitos de minorias sexuais ou o uso de drogas, por exemplo, ele tem uma agenda conservadora. Por sua vez, Gustavo Petro conta com o apoio de líderes indígenas, afrocolombianos, minorias sexuais, grupos feministas e intelectuais. Além disso, seu programa propõe uma reforma agrária para incrementar a produção agrícola com enfoque ecologista e diminuir a dependência dos combustíveis fósseis. Na verdade, Petro fala em reformar quase tudo para aumentar a presença do Estado na educação, na saúde e no sistema produtivo. Mas o que ele não reformaria são os acordos com as Farc, que estão baseados em um sistema de justiça de transição.
Agora, esse temor que a Colômbia se torne uma próxima Venezuela sob um eventual governo de Petro tem fundamento, Andrea?
Essa é a pergunta que não quer calar. Recentemente, Petro ganhou o apoio do ex-prefeito de Bogotá, Antanas Mockus, que foi eleito com a segunda votação mais alta nas últimas eleições para o Senado. No primeiro turno, Mockus tinha apoiado a candidatura centrista de Sergio Fajardo. Enquanto Fajardo anunciou que votará em branco no domingo, Mockus fez um ato público em que anunciou seu apoio a Petro e firmou com ele 10 compromissos, entre os quais estão: não expropiarei e não convocarei uma assembleia constituinte, que são 2 grandes temores da população no caso da sua eventual chegada ao poder.
Mas, por outro lado, também há um temor de uma forte influência do ex-presidente Uribe por trás de um eventual governo de Duque, não é?
Uma das maiores críticas ao Duque ao longo da campanha é que, até um ano atrás, o senador do Centro Democrático era praticamente um desconhecido sem nenhuma experiência na administração pública. É inegável que Uribe é o seu mentor, mas também é claro que, entre os pré-candidatos uribistas, Duque sempre se apresentou como o mais moderado e até foi taxado pelos mais radicais do uribismo de ser uma ficha do presidente Santos. Os seus rivais políticos reconhecem nele um jovem aplicado e disciplinado, mas teremos de aguardar para ver o que acontece. Por enquanto, o protagonismo do ex-presidente Uribe está garantido na vida política do país por ser o senador eleito com a maior quantidade de votos para a próxima legislatura.
Por fim, quem ganhar nesse segundo turno no domingo não terá uma tarefa muito simples pela frente, não é? Como é que está a Colômbia nesse momento?
Evidentemente, um país polarizado e um tanto fragilizado por uma campanha muito acirrada. O próximo presidente vai ter que lidar com a implementação dos acordos de paz, gostando ou não deles, e também vai ter que encarar uma economia com baixo crescimento. Ele vai herdar uma longa lista de problemas sociais, cultivos de coca espalhados pelo país inteiro e desafios enormes na infraestrutura dessa nação, dividida pelos braços da Cordilheira dos Andes.
Muito obrigada pelas informações, Andréa. Continuaremos acompanhando as notícias sobre as eleições na Colômbia neste fim de semana com você. No Linha Direta de hoje, conversamos com a correspondente da RFI em Bogotá, Andréa Domingues.